Disse Jesus: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça significa entender que a vida só faz sentido numa experiência profunda com Deus, tendo aquilo que é eterno como prioridade e não aquilo que é material. Embora a cultura toda esteja em torno do ganhar dinheiro, do ter sucesso, do conquistar bens materiais, a cultura do reino de Deus, ela é em outra direção. O dinheiro, ele é instrumento de serviço, de ajuda, de colaboração, mas ele nunca pode se tornar a nossa prioridade máxima. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essa expressão de priorização, está falando daquilo que deve ser a motivação prioritária do nosso coração. Para que eu vivo? Essa resposta que nós estamos precisando obter. Para que eu vivo? Por que eu vivo? Pelo que eu vivo? O que é que me faz ficar de joelhos? Qual é a minha oração principal? Que preocupações vêm à minha mente? Que tipo de preocupações? Qual é o conteúdo das minhas preocupações? No que é que eu estou engajado? Quais são as coisas que me fazem passar horas pensando nisso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É sábio buscar em primeiro lugar aquilo que é eterno. É sábio buscar em primeiro lugar aquilo que permanece depois da morte. É sábio buscar em primeiro lugar aquilo que transforma a humanidade por completo. É sábio buscar em primeiro lugar aquilo que tem a ver, antes de tudo, com a nossa relação com o Pai, porque isso é, de fato, a projeção do amar a Deus sobre todas as coisas. E depois disso, amar o próximo como a ti mesmo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é a concretização desse mandamento. Jesus resumiu toda a lei nisso. E, portanto, buscar o reino de Deus e a sua justiça é a consequência natural de uma vida que ama a Deus sobre tudo, sobre todos e que ama o próximo como a si mesmo. Agora, quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade máxima, quando a nossa relação com Deus de fato é real, é verdadeira, ela está acontecendo, e obviamente isso se desemboca em relações humanas de amor, de fraternidade, de cuidado mútuo, ele garantiu que as demais coisas seriam acrescentadas. E do que ele está falando? Nos versículos anteriores, a gente tem o deflagrar do conteúdo que ele está dizendo que são essas demais coisas. Ele está falando, por exemplo, que nós não devemos nos preocupar com aquilo que a gente tem que comer, ou com aquilo que nós temos para vestir, porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas. O que ele está dizendo é o seguinte: é que se o Pai alimenta as aves do céu, que não trabalham, que não semeiam, se Deus veste a relva do campo com tamanha glória, ainda que algum tempo depois ela não existe mais, quanto mais nós que trabalhamos, que colocamos a mão na massa, que lutamos. Deus cuida de nós. Nós é que temos dificuldade de confiar nesse cuidado. À primeira vista, quando lemos um texto como esse, logo pensamos: como assim? Isso quer dizer que eu não preciso trabalhar? Não, está implícito no texto inteiro que se Deus cuida de quem não trabalha, como as aves do céu, que não faz nenhum esforço para obter absolutamente nada, quanto mais ele cuidará de nós, já que está explícito no texto que nós valemos mais do que os pardais, e ao mesmo tempo nós que colocamos a mão na massa, que nos disponibilizamos para trabalhar sem preguiça, sem postergação, nós que nos colocamos diante da vida com sobriedade, com coerência, com o mínimo de equilíbrio, com disposição para fazer o que é preciso fazer, Deus não abandona a gente. Nós temos que aprender a confiar no cuidado de Deus. E eu faço link com outro texto que diz: se vocês têm o que comer e o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça não se sente menor porque não tem um carro do ano. Não se sente menor porque não mora numa casa com piscina. Não se sente insatisfeito porque não tem o padrão de sucesso almejado pela sociedade. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça aprendeu a ser grato pelo que tem. Aprendeu a se satisfazer nele. Aprendeu a ter a sua gratidão linkada a esse amor que se manifesta na simplicidade da vida. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça não vive de um lado para o outro preocupado com o amanhã, preocupado com as regalias que não possui, porque aprendeu a se satisfazer nele, porque aprendeu a ter gratidão pela vida e, portanto, sabe passar necessidades e sabe passar por momentos de abundância. Sabe que a vida é cíclica, que ela é cheia de altos e baixos. Um dia a gente está com plenas dificuldades e outro dia a gente está com abastança. E o segredo da sabedoria da vida é você aprender a lidar com um momento e com outro momento. É por isso que Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu posso viver qualquer circunstância naquele que me fortalece. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar não está tão preocupado com estética, não está preocupado tanto com as aparências, com o que os outros vão pensar. Não está preso nessa armadilha de que eu tenho que satisfazer um certo padrão, um certo modelo, para então eu me encaixar. Quem busca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, se libertou dessas amarras, se libertou dessas correntes. Está vivendo em paz. Não é acomodado, mas é em paz. Por estar em paz, não há problema nenhum em buscar outros objetivos, em ter objetivos secundários. O objetivo principal é o reino de Deus e a sua justiça. E há alguns objetivos paralelos que fazem parte da nossa humanidade, fazem parte do fato de que nós somos seres dessa terra e de que nós temos circunstâncias a serem melhoradas. Não há problema nenhum em lidar com essas metas e com esses objetivos, mas isso não tem mais o poder de tirar o sono da gente. E isso é absolutamente relativizado quando o que está em xeque é o reino de Deus. A nossa prioridade máxima é fazer a vontade de Deus, é viver a experiência da vida para servir, favorecer o outro, ajudar o outro, ainda que os meus planos secundários fiquem de lado. É como Jesus, que planeja o descanso, depois de um dia de trabalho imenso, depois de receber a notícia da morte do seu primo João Batista na prisão. Ele planeja ir descansar. Ele tem objetivos secundários também. Ele tem objetivos que fazem parte da sua humanidade também. No entanto, quando ele chega no lado, do outro lado, onde ele iria descansar, ele encontra uma multidão sedenta, que ele rotula como que ovelhas sem pastor. E porque o objetivo dele é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele abre mão dos seus objetivos secundários e vai atender os oprimidos, e vai atender os perdidos, e vai atender quem precisa de ajuda. Ah, queridos, como a gente precisa aprender a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e a confiar que as demais coisas são acrescentadas, a confiar que Deus sabe o que está fazendo, a confiar no fato de que Deus é amor e de que Ele sabe do que a gente precisa muito antes da gente pedir. Foram muito poucas vezes que eu precisei pedir coisas para Deus. A maior parte das coisas que Deus oferece na minha direção e na direção da minha família, eu nunca pedi. Eu tenho aprendido com o passar dos anos a confiar que o Pai sabe, que Ele cuida da gente. Eu prefiro gastar o meu tempo de oração orando por pessoas oprimidas, por pessoas necessitadas, que topam o meu caminho todos os dias e que demonstram, inclusive, a minha incapacidade, a minha fraqueza e a minha impossibilidade de ajudar de forma prática. E eu não tenho absolutamente nada a reclamar, porque a graça de Deus tem sido derramada sobre a minha vida e sobre a minha família todos os dias, sem eu abrir a boca para pedir uma só coisa, que não seja: dá-me sabedoria para viver com lucidez, para ajudar aquele que precisa de ajuda. Me parece que essa é a lição que nós aprendemos com Salomão, quando ele pediu sabedoria para governar o povo, quando ele pediu sabedoria para servir com eficiência. Tudo que ele recebeu a partir disso, ele não precisou pedir. As coisas foram acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e deixe que o seu sustento, que o que você vai vestir, que o que você vai comer, Deus acrescente enquanto você trabalha e caminha, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. E é assim que ele ensinou para a gente. É isso que vai tirar a sua insônia. É isso que vai fazer você dormir como uma criança, descansada nele. É isso que vai fazer você fechar os olhos em paz. Essa confiança no Pai, que é amor.